ao momento de descoisar as coisas que estão. Vamos descoisar. O tema da nossa mensagem é a falsa esperança da grande tribulação. Eu vou repetir o tema: a falsa esperança da grande tribulação. Antes de abrirmos o versículo, eu quero deixar bem claro que este é um tema bastante complexo, mas o meu desejo é trazer luz sobre este assunto, ainda que alguns pontos será necessário mais profundidade, o que nós faremos de outra vez, por conta da complexidade deste assunto. Vamos ao tema, ao texto. Mateus, capítulo de número 24, versículo... Coloca o versículo 19, por favor, Miguel. Olha lá. Ai das que estiverem grávida e da que amamentarem naqueles dias. 20. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno e nem no sábado. 21. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, e nem haverá jamais. Vamos fazer uma breve confissão. Senhor Jesus Cristo, Tu és o dono da igreja. Nós não estamos presos a uma teologia humana. O mestre da Tua igreja é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que guia, que ilumina os olhos. É o Espírito Santo que exalta Cristo e não a homens. Respeitamos os homens, mas nós estamos submetidos a Cristo, que é o autor destas palavras. E por isso, nós vamos andar, submeter ao que Cristo diz na sua palavra. Eu te peço uma vez mais que tu me uses, porque eu vou usar a sua palavra. E todo o povo aqui reunido diga amém. Se nós isolarmos este versículo aqui, como fez a tradição durante anos, se isolar este versículo, dá-se entender que nós vamos passar pela grande tribulação, porque o versículo está falando que haverá uma grande tribulação. Quando nós pregamos o evangelho da graça de Deus, o sistema me ataca dizendo: o senhor não tem hermenêutica, o senhor não tem exegese e o senhor não lê o texto. E eu digo sempre: quando eu leio um texto, eu não isolo o entendimento acerca do texto. Eu confiro coisas espirituais com espirituais. Eu não leio em Provérbios que tem uma rosa de Sarom e digo que Jesus é a rosa de Sarom. Isso é comparar coisas espirituais com materiais. Eu não leio em João que Jesus é a porta e coloco uma porta para as pessoas passarem. Isso é comparar coisas espirituais com materiais. Eu confiro coisas espirituais com espirituais, conferindo o evangelho com o evangelho. Durante anos, desde que igreja é igreja, se ouve dizer que Jesus vai voltar, vai levar a sua igreja, e que os desviados ficarão e passarão pela grande tribulação. Dizem ou não dizem?
Dizem.
Aí dizem mais, que se você estiver dentro de um local chamado igreja, e você não for membro desta igreja, e que se você não der dízimo, e que você não participa do pão e do suco, que eles chamam de ceia, não é ceia, é Páscoa, e que se você não participa disso, Jesus volta, e você fica, e você fica passando pela grande tribulação. Nesta altura, os olhos dos crentes estão igual aquele cara da Praça Nossa. Eu queria ter um amigo assim. Você lembra daquele? Zorra total. Uia, mas como eu tinha medo de Jesus voltar e eu ficar, meu amado. E tinha um presbítero muito usado nas divinas revelações do Espírito Santo, que ele disse que ele foi ao inferno. Hoje eu falo, por que que não ficou lá? E que ele viu a alma dos desviados que saíram da igreja quando Jesus voltou na grande tribulação. E ele usava este versículo, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e haverá jamais. Aí eles dizem, está na Bíblia. E aí, o senhor não prega a Bíblia? Está na Bíblia. O senhor não tem hermenêutica? Tem o quê? Ué, mas vocês têm hermenêutica e vocês sacudiram a igreja? Vocês têm exegese, o quê? Vocês têm exegese? Vocês têm essa coisa? E vocês manipularam a igreja? Vocês não revelaram as verdades do evangelho? A igreja de Cristo está saqueada, as vidas feridas, humilhadas, algumas pessoas com depressão, outras, como disse a nossa irmã, entraram para dentro da caverna e de lá não querem sair por conta da hermenêutica dos pastores. E não foram capazes, com seu bacharelado, não foram capazes com suas teologias de revelar o evangelho. Então, se eu isolar esse texto aqui e eu aplico em você, eu digo, vai haver uma grande tribulação, e quem estiver desviado fora da igreja, vai vir um gafanhoto, vai vir uma mulher para lutar com uma serpente no vale do Armagedão, e vocês vão morrer. E quem sai da igreja? Meu amado, e quem sai da igreja? E o pastor é adúltero, o pastor rouba, o pastor trai a mulher com a missionária X, a cantora gospel é presa dentro do hotel. E quem é que sai da igreja? Ninguém. E o que que se fala então? O que que se fala com medo da batalha do Armagedon? É problema dele com Deus. A quem muito é dado, a muito será cobrado. Então, este não é o único versículo desse assunto. Isto tem um texto e tem um contexto. Então vamos ao início disso aqui. Mateus capítulo 24, versículo de número 1 ao 9. Tendo Jesus saído do templo, ia-se, o contexto do assunto lá, tá? Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Eles estavam diante do templo lá em Jerusalém. 2. Ele, porém, lhes disse: não vede tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Jesus disse, vocês estão vendo este templo suntuoso? Isto não vai ficar pedra sobre pedra. Isto vai acabar. Claro que os homens estão reedificando o templo de parede. Isso aqui não é templo. Isso é um local que nós nos reunimos. Poderíamos reunir na rua, na chuva, na fazenda, ou numa casinha. Depois ele diz no versículo de número 3. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram os discípulos em particular, ele pediram: dize-nos, quando sucederão essas coisas? Quais coisas? O templo que seria derribado. E de que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Preste atenção, quando o templo fosse derribado, havia uma promessa de que Jesus voltaria. E nesse tempo, a consumação do século aconteceria. Versículo 4. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane. Ele vai dizer então quando o templo ia cair e quando seria o sinal da sua vinda. Diz então no versículo de número 5: porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. 6. E certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Vocês estão lendo? O que, que os pastores pregam? Que isso aqui é para esse tempo. Meu irmão, Jesus está à porta. Você não viu? Teve uma guerra lá no Egito? E ele não disse na palavra que quando vocês ouvissem falar de guerra? 7. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. 8. Porém, tudo isto é o princípio das dores. 9. Então sereis atribulado e vos matarão, sereis odiado de todas as nações por causa do meu nome. Então Jesus estava dizendo, antes da vinda dele, antes da queda do templo lá em Jerusalém, esses eventos deveriam acontecer, porque a pergunta e a ideia foi estabelecida sobre a suntuosidade do templo lá em Jerusalém. O argumento começou dali. Ele perguntou: vocês não estão vendo esse templo? Isso não vai ficar pedra sobre pedra. E os discípulos perguntaram: quando então essas coisas vão acontecer? Quais os sinais da sua vinda? E ele está relatando. No versículo 29, então, eu estou pulando porque já há mais de 15 dias que nós estamos já meditando sobre isso. Versículo 29, ele disse: logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Olha aqui, eu falei, eu estava conversando comigo mesmo. Você já viu quando Deus fala com você mesmo? Você, aonde estavam os teólogos que não explicaram isto aqui, o povo, hein? Porque na nossa mente, guiada pelo sistema, pela teologia, a gente acha que quando Jesus vai voltar, essas estrelas aí vão cair, porque fomos ensinados a ler tudo literalmente. A gente acha que a lua ia desfazer, e como eu falei isso por causa daquele presbítero que foi e voltou? Amados, hoje nós não vamos explicar isso por conta da enxurrada de versículos. Mas Jesus estava usando uma linguagem de figura. Lembra quando Deus disse a José que as estrelas, o sol e a lua iria se curvar perante ele? Quem era o sol e a lua que se rendeu diante de José? Os governantes, os pais, as autoridades. Quando Jesus disse que antes do templo, depois da tribulação, o sol iria se escurecer, a lua não daria a claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados, é porque quando Roma invadisse Jerusalém, os poderes de Israel seriam abalados, as estruturas de Israel seriam abaladas. Mas os teólogos não tiveram tempo de nos apresentar isso, porque eles se preocuparam mais em campanha do óleo de Israel, culto de libertação, o óleo do armazém do seu Joaquim, do seu Manuel, e isso aqui ficou como medo, e as pessoas estão esperando aí as estrelas caírem. Olha, quando Jesus voltar, as estrelas vão cair, está lá na palavra. Não falaremos nisso por enquanto, mas vamos ler o versículo 30, então, tudo isto com a queda do templo, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nos céus, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. 31, ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma extremidade dos céus, de uma a outra. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. 33, assim também vós. Vós quem que ele está falando? Falou com você? Estava falando com quem? Com os discípulos no Monte das Oliveiras. Ele disse para os discípulos: vocês vão ver isto. Assim quando vós verdes. Ele não disse: a minha igreja no final dos séculos vai ver. Ou eles estão vivos para ver. Não, ele disse: quando vocês virdes todas essas coisas, sabeis que estáis próximos às portas. E os crentes dizem assim: Jesus está à porta. Porque prega isso aqui: Jesus está às portas. Olha, se você falar hoje que Jesus está às portas, você está contra o Evangelho. E eu vou te mostrar por quê. Olha o que diz o versículo 34. Em verdade vos digo, que não passará essa geração sem que tudo isso... A pergunta que eu falo com a palavra aberta é: aconteceu ou não aconteceu? Então, se eu estou esperando a grande tribulação, eu estou numa falsa esperança, porque a grande tribulação aconteceu naquela geração. E o Senhor descobre isso como? Lendo. Perdão, soletrando. Eu tenho, para mim ler, eu tenho que... Menel, Tarquim, Ufazim. Olha, meu amado, isso para mim está muito claro. Está falando a respeito da grande tribulação, está falando a respeito da queda do templo, e está falando também da sua volta sobre as nuvens. Ah, Jesus voltou naquela geração. Quanto tempo dura uma geração? 70 a 75. No máximo 75. Jesus aqui estava mais ou menos com 30 anos. E ele disse: vocês vão ver. Quando vocês virem um sinal, está próximo, eu estou às portas. Por que essa linguagem às portas? Porque a cidade era trancada, tinha as portas. Jesus estaria chegando. Agora é interessante que eles me acusam que eu não tenho hermenêutica. E eles estão certos, porque eu não tenho mesmo. Eles me dizem que eu não tenho exegese. E eles estão certos, porque eu não tenho esse negócio mesmo. Mas o que eles não sabem é que há em mim um espírito de sabedoria e da revelação da parte do Espírito Santo para tirar o véu da igreja. Isso é que eles não sabem. E a igreja aí esperando a grande tribulação. Jesus disse: não, isso não vai acontecer sem que passe essa geração. No ano 70, o templo de Jerusalém veio abaixo. E quem viveu naquela geração viu o templo cair e Jesus vir sobre a nuvem. Agora, a pergunta que se faz é: no ano 70 Jesus veio sobre a nuvem? Sim, porque isto era uma linguagem de figura para os judeus. Vir sobre a nuvem não quer dizer que Jesus ia vir Jesus de Nazaré, senão nós estaríamos no erro muito grotesco de que nós seríamos filhos da reencarnação, porque para ele vir na nuvem de forma literal, ele teria que se revestir de carne. Como eu ouviria sobre a nuvem? Ele teria que se revestir de carne para mim vê-lo, ou os judeus vê-lo, que era Jesus de Nazaré, porque ele disse: o filho do homem é que virá. Mas essa era uma linguagem de figura entre os judeus, porque vir sobre as nuvens para os judeus significava juízo e justiça sobre os judeus. Segunda de Samuel, capítulo 22, versículo 7, vamos ler ao 14. Na minha angústia eu invoquei o Senhor, clamei a meu Deus, ele do seu templo ouviu a minha voz e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Então a terra se abalou e tremeu, vacilaram também os fundamentos dos céus e se estremeceram, porque ele se indignou. 9, das suas narinas subiu fumaça. Subiu? Deus tem narina? Porque isso é linguagem de figura entre os judeus. Depois ele diz: da sua boca fogo devorador. Dele, de Deus, saíram carvões. Sai carvão de Deus? Porque essa é uma linguagem de figura entre os judeus. Quando Jesus disse assim: vocês vão ver o filho do... vocês dessa geração, vocês vão ver o filho do homem sobre a nuvem. Jesus estava dizendo: o juízo sobre o povo de Israel acontecerá nessa geração. Deus abreviou esse dia, que foi no ano 70. E aonde estavam os teólogos da igreja que não me explica isso? Porque isso tira o medo de mim. Eu sei que eu não passarei pela grande tribulação, porque a igreja de Cristo está segura, tranquila e sem temor do mal. É a esposa dele. Então olha, e Davi continua na sua linguagem com Deus. Olha lá, baixou ele os céus, que Deus baixou os céus, e teve sob os pés densa escuridão. 11, cavalgava um querubim e voou, e Deus foi visto sobre as asas do vento. Isso é uma linguagem de figura, meu amado, que Deus não voou coisa nenhuma na asa de um querubim. Só o sistema fraudulento é que pode imprimir isso na cabeça das pessoas, e as pessoas estão dizendo aí: eu vou ver Jesus sobre a nuvem e todo olho o virá. Ninguém pode ver o Espírito, amado. Paulo pregou, segunda epístola de Paulo aos Coríntios, e prego eu a partir do Sarapuí: o Senhor é o Espírito. Ninguém pode ver Espírito. Aos gentios não é linguagem de figura, porque o coração do Pai foi revelado. Ele não fala mais por meio de parábolas, por meio de simbologias, por meio de uma linguagem figurativa. Paulo disse que nós temos trombeta clara, a revelação está completa, o coração do Pai foi revelado, nós entendemos tudo. Sem mistério, sem terror, sem boitatá, sem curupira, sem coisa rim, sem nada. Não adianta botar medo, meu amado, não adianta botar, na igreja de Cristo não bota, eles botam medo na igreja do homem.
E a igreja está aí acuada, numa falsa esperança da grande tribulação. Jesus disse, isto vai acontecer naquela geração. Ele não disse nesta, porque ele não estava aqui no Monte das Oliveiras. Ele falou naquela. Então Davi continua na sua linguagem para completar o raciocínio, versículo 2. Por pavilhão pôs os pés ao redor de si, trevas e ajuntamento de águas e nuvens do céu. 13. Do resplendor que diante dele havia, brasas de fogo se acenderam. 14. Trovejou o Senhor desde os céus, o Altíssimo levantou a sua voz. Depois ele diz no Salmos 97, 1 e 2, ainda numa linguagem de figura que significa vir sobre as nuvens, ele diz, reina o Senhor, regozija-se a terra, alegre-se as muitas ilhas. 2. Nuvem e escuridão rodeiam. Então quando ele via sobre a nuvem escuridão, para os judeus significava, justiça e juízo são a base do seu trono. E por que que Jesus disse que veria sobre as nuvens? Porque estava determinado pelo profeta Daniel, que viria o juízo de Deus, a parousia de Jesus viria no ano 70. E o teólogo me perguntou, mas como é que o senhor sabe se Jesus veio no ano 70, se ele disse que ninguém sabia o dia e a hora? Alô? Aqui há sabedoria, e quem ouvir entenda, uma mulher está grávida de 9 meses, ela sabe que em 9 meses ela vai dar filho, correto? Correto, ela sabe que é em 9 meses? Sabe, mas ela não sabe nem o dia e nem a hora. Jesus disse, eu vou vir nesta geração. Foi no ano 70 que ele abreviou. Ele só não sabia o dia e nem a hora. Ora, nós estamos em 2018. Eu posso fazer um churrasco para você em 2019. Mas eu não sei nem o dia e nem a hora. Mas 2019 é janeiro, é fevereiro, é março, é abril, é maio, junho. Mas 2019 vai sair. Então, quando se falava em Israel sobre nuvens e escuridão, se esperava o quê? O juízo de Deus. Que o profeta Daniel profetizou. Ele disse que 70 semanas estavam determinados para o seu povo. Então, não entender isto aqui é pegar aquela passagem e aplicar no povo. E o povo está hoje esperando Jesus vir sobre as nuvens. Agora olha que passagem tremenda de Mateus capítulo 26, versículo 59. Meu amado, eu acho que você nunca leu isso. Sabe por quê? Porque a igreja nessa hora está dizendo assim, levanta o chaveiro aí da chave da casa própria, estende as mãos para o ato profético. Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus a fim de condenarem à morte. 60. E não acharam. Apesar de se terem apresentado muitas testemunhas falsas, mas afinal compareceram duas afirmando. Este disse, eu posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. 62. E levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus, nada responde ao que este dispõe contra ti? 63. Jesus, porém, guardou silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse, eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, Filho de Deus. 64. Respondeu-lhe Jesus, tu disseste, eu vos declaro que desde agora, vereis o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Disse a quem? A conversa está rolando com a igreja ou com o sumo sacerdote? Jesus disse que o sumo sacerdote viria ele vir sobre a nuvem? A pergunta que eu faço é, o sumo sacerdote está vivo esperando ele vir sobre as nuvens? Ou o sumo sacerdote viu no ano 70?
Viu no ano 70.
Porque se Jesus vier na nuvem ainda nesses dias, duas coisas está notório aqui. Ou Jesus é um grande mentiroso, ou o sumo sacerdote está vivo por aí até hoje e a gente precisa encontrar ele? Pegou aí com a mente de Cristo? Pegou aí? Respondeu-lhe Jesus, tu disseste, está conversando com o sumo sacerdote, não está falando com o apóstolo, não está falando com o bispo, não está falando com Paulo, com a igreja, está, a conversa é entre o sumo sacerdote. Tu disseste, entretanto eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo às nuvens do céu. Nuvens do céu significava o quê? Juízo e justiça. O sumo sacerdote sabia do que estava se tratando? Sabia, era sumo sacerdote em Israel. Qual foi a reação dele? Versículo 65. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes. Ué, então, se tu vai vir sobre as nuvens, tu vai trazer juízo e justiça? Então tu é Deus? Porque eu sei a linguagem que você está falando sobre mim. O sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo, blasfemou. Que necessidade mais temos de testemunha? Eis que eu visse agora, blasfêmia. O sumo sacerdote estava entendendo a linguagem de Jesus. O sumo sacerdote não estava entendendo como os crentes pentecostais, que acham que Jesus vai se revestir de carne, vai vir numa nuvem, sabe? O sumo sacerdote diz, não, o que você está querendo dizer é que tu vai trazer juízo e justiça sobre as nossas vidas. Rascou a sua veste e disse, você está blasfemando, porque juízo e justiça sobre nuvem, só quem pode vir é Deus. E eles via Jesus como um mero mortal. Marcos capítulo de número 8, versículo 38. Porque qualquer que nas próximas gerações, agora, nesta geração, é esta geração que eu estou vivendo? Ou naquela em que ele está vivo lá com quase 30 anos? Naquela. Qualquer que nesta geração adúltera e pecaminosa e pecadora se envergonhar de mim, das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com os seus santos anjos. Aí, ele vai vir. Leu 39. Dizia-lhes ainda, em verdade vos afirmo, dos que aqui se encontram, é aí mesmo, 9:1, é isso aí mesmo. Dizia-lhes ainda, em verdade vos afirmo, que dos aqui se encontram, alguns há, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que venham ter chegado com poder o reino de Deus. A pergunta que é, Jesus já veio? Ou eles estão vivos aqui esperando Jesus voltar? A não ser que eles sejam algum daqueles que a gente passa por aí dizendo, Jesus está voltando. Uns são mais, né, espirituais. O rei está voltando. Aleluia. Ele voltou. Ele disse, do que estavam lá com ele, de nenhuma maneira passariam pela morte até que ele houvesse voltado. Eu vou lhe dizer uma coisa. Alguns naquela época não morreram mesmo. Alguns foram preservados mesmo. Dos que estavam lá vivendo naquela geração, Paulo, Pedro, Tiago, João, alguns, porque ele não pode mentir, alguns foram preservados com vida. Olha o que, que diz João 21, 18. João, em verdade te digo, estava falando com Pedro, quando tu eras mais moço, tu te cingia a ti mesmo, e andava por onde querias, quando porém fores velhos, entenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. 19, disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe, segue-me. 20,
Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo, o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinava sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Quem era o discípulo que Jesus amava? A escola bíblica dominical pelo menos nos ensinou isso. O discípulo a quem Jesus amava era João. Quando Jesus chamou Pedro, Pedro começou a seguir Jesus, já após a ressurreição. É após, sim. E então Pedro, quando olha para trás, vê João. E no versículo 21, vendo, pois, Pedro, perguntou a Jesus: e quanto a este? Perguntou: e quanto a João? 22, respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Jesus disse: em verdade eu vos declaro, que alguns do que estão aqui, não passarão a morte até que eu venha. Depois ele disse: Pedro, me segue. Pedro disse: e quanto a João? E quanto a este? Ele falou assim: se eu quero que ele fique até que eu venha, o que que te importa, Pedro? Você vem e me segue. Dos que ficaram vivos, dessa turma toda, João foi o único que viu o juiz e a justiça de Deus lá no ano 70. Sabe o que que Jesus fez com João, porque ele o amava? Permitiu que na perseguição do imperador Nero, ele fosse preso na ilha de Patmos. O resto do mundo de então, Roma invadiu, Nero decapitou Paulo, Paulo não viu. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, também não viu. Mas João foi preservado na ilha de Patmos, viu e testemunhou quando escreveu o Apocalipse para o acontecimento do ano 70. Está claro, está resolvido, está dando glória a Deus. Respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que que te importa, Pedro? Quanto a ti, segue-me. 23, então se tornou corrente entre os irmãos o dito que aquele discípulo não morreria. Ih, rapaz, você não está sabendo não? Não, o que que é? A profecia de Daniel vai se cumprir. 70 semanas estão profetizadas contra o povo. João não vai morrer. Foi Jesus que disse. Ele vai ficar até ele voltar com juízo e justiça sobre as nuvens. Porque este assunto era corrente entre os apóstolos. E começaram a dizer que João não iria morrer. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas sim que se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Paulo não viu. Paulo foi decapitado em Roma por Nero. Depois, no ano 68, Nero se suicidou. Quem assumiu foi o imperador Vespasiano e o seu filho, general Tito, invadiu Jerusalém. Pedro também não viu. Foi crucificado de cabeça para baixo. Paulo até pensou que iria ver. Olha lá o que que diz Tessalonicense. É Tessalonicense? Olha lá, olha o que que diz 1 Tessalonicenses capítulo 4. Aqui é a sabedoria e quem lê entenda. Paulo está escrevendo debaixo da perseguição da igreja. Paulo é mártire da igreja.
Paulo foi decapitado por causa do testemunho da palavra de Deus por Nero. Paulo está escrevendo isso aqui, não é hoje num estado laico. Nero está perseguindo a igreja. Paulo, Saulo, foi Nero dos discípulos, perseguia o chamado do caminho. Nero perseguiu a igreja. Paulo, quando escreve isso aqui, está debaixo da promessa de que Jesus iria voltar no ano 70. Vamos ler. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto. Agora, aqui está a chave da palavra. Nós, os vivos. Paulo está escrevendo isso aqui perto do ano 70. Pensou que ele estaria vivo, porque ele se incluiu como vivo. Ou ele achou que iria viver até o ano 2400, que os crentes esperam que Jesus vão vir. Então, para Paulo, ele está lá no ano 62, 65, havia um juízo para o ano 70, ele pensou o quê? Vou estar vivo. Depois ele diz, depois, isto, nós, os vivos, ele se incluiu ou não? Se incluiu. Porque se o evento não fosse para ali daqui a algum dia, ele ia dizer, nós todos vamos morrer, mas os demais irmãos futuramente que ficarem vivos. Mas ele disse, nós, eu e vocês, os vivos, que ficarmos até a vinda do Senhor. Ele pensou que no ano 70 estaria vivo, só que Nero decapitou no ano 67. Amados, a escatologia da tradição falhou. A escatologia dos bacharéis em teologia é um engano. Fazer você esperar a grande tribulação é uma falsa esperança que coloca medo e pânico. A verdade é que Jesus veio para juízo no ano 70 sobre o povo de Israel. Israel se tornou adúltera, prostituta, e sobre ela havia uma sentença, sobre ela havia uma determinação, e veio o juízo no ano 70, Jesus veio sobre as nuvens, que era uma linguagem de figura, e sentenciou a geração de então. E nós, aonde estamos inseridos nessa história? Nós somos a esposa de Cristo, nós somos a igreja perfeita, sem ruga, sem mácula e sem defeito. Nós abraçamos a causa do Evangelho, estamos enamorados do Cristo ressuscitado. Eles não, ele veio para o que eram os seus, mas os seus o rejeitaram. A Israel terrena se envolveu com outros amores, se prostituiu, viveu com Roma no Império Babilônico, e João na ilha de Patmos disse que a Babilônia caiu. A Babilônia não é alguém que virá, a Babilônia é alguém que já foi. Era o Império Romano que caiu com todas as suas perversidades. João foi o único que ficou e viu. O livro de Apocalipse não é para os dias atuais. O livro de Apocalipse foi escrito no ano 68 por João na ilha de Patmos, para mostrar as coisas que deveriam acontecer em breve, e aconteceu no ano 70. Apocalipse capítulo 1, versículo 9. Eu, João, vai agora com esses olhos iluminados, vai prestando atenção. Eu, João, irmão vosso, e companheiro aonde? A tribulação estava acontecendo? Sim. E João era participante? Sim, ele ficou para ver. Jesus disse, eu quero que ele fique até que eu venha. Como é que aplica o Apocalipse para mim? Estamos em tribulação? Quem está em tribulação é quem está no sistema, atribulado. Você conhece algum pastor atribulado? Cabra, rim? Muitos? Eu, João, vosso companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Qual foi o testemunho que Jesus disse? Que ele ficaria. Versículo 10, achei-me em espírito no dia do Senhor. A pergunta que eu faço é: qual era o dia do Senhor para os judeus? Sábado. O que os teólogos falam? O dia do Senhor é domingo. Se ele é um judeu, o dia do judeu era quando, meu irmão? Era sábado. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por trás de mim uma grande voz como trombeta. É até quando? Até o 3, já lemos o 3? Versículo 1 ao 2, passou direto. Apocalipse 1, 2. Olha, no 9, então vamos lá, 9, vai 9, depois a gente volta aí, por favor. Eu estou emocionado, estou coisado. Onze, dizendo, eu não sei se a essa altura a revelação já chegou em você. O que vês, o anjo disse a João, o que vês escreve em livro e manda para as 7 igrejas: França, Canadá, Chile. Agora vamos ao entendimento. Essas igrejas estavam passando pela grande tribulação na Ásia. Concorda? No ano 68, sob a perseguição de Vespasiano. O livro de Apocalipse foi escrito para quem estava debaixo da grande tribulação antes do ano 70, e Jesus revelou a João o seu conteúdo. Não revelou a nós revelou a Paulo para os séculos vindouros. Apocalipse 22, versículos 6 e 7, por causa do horário, Wagner. Olha o que que João disse no final do que ele mostrou para o ano 70. Disse-me ainda: estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que vão demorar. As coisas que vai acontecer quando? Em breve. Dura séculos ou em breve é em breve? Vamos raciocinar junto. Ele está preso na ilha de Patmos no ano 68. Ao ano 70, dura séculos ou está pertinho, pertinho? Diga aí, pertinho, pertinho. Pertinho, pertinho. Que delícia! Aconteceu. Aconteceu. E ele disse: são palavras fiéis e verdadeiras. Aconteceu. Versículo 7. Tem. Oi. Eis que venho, mas vou demorar bastante. Você sabe quantos crentes ficaram morrendo, olhando para o céu? Tá, minha irmã, eu estou partindo, chama o pastor, eu estou vendo ele vindo nas nuvens. Vamos ler. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado quem guarda as palavras deste livro, porque foi um livro escrito para o acontecimento do ano 70. Não é que Apocalipse é uma mentira. É que é uma verdade para quem viveu naquela geração. A pergunta que me fizeram é: ora, se Jesus veio no ano 70, e o Senhor comprovou isso aí, mas como é que havia uma profecia que antes de Jesus vir, Elias viria? E agora? Malaquias capítulo 4 é a profecia. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. O dia do Senhor era o dia da vingança de Deus, que aconteceu no ano 70. 6.
6, ele converterá o coração dos pais aos filhos. Elias viria antes do ano 70, que foi a parousia, a justiça, diz que ele enviaria Elias. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Qual seria o papel do profeta Elias? Antes da sentença lá em Jerusalém, Elias viria e converteria o pai, os filhos, para que a terra não fosse ferida com maldição. E a pergunta que eu fiz foi: e aonde está Elias, que ninguém viu Elias? Mateus capítulo 17 tem a resposta. Mas os discípulos o interrogaram: por que dizem, pois, os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Segura. Então todo o povo de Israel sabia: vai vir uma sentença sobre o povo de Israel no ano 70, só que antes disso acontecer, Elias viria primeiro para restaurar todas as coisas. Os escribas que escreviam, os fariseus que seguiam a lei, estavam esperando o profeta Elias chegar. Depois que o profeta Elias chegasse, eles sabiam: o fim para aquela geração estaria próximo. Mas os discípulos interrogaram: por que dizem, pois, os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? 11. Então Jesus respondeu: de fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. 12. Eu, porém, vos declaro que Elias já. E não o reconheceram. Antes fizeram com ele tudo quanto quiseram, assim também o filho do homem é de padecer na mão deles. 13. Então os discípulos entenderam que lhe falaram a respeito de Elias era quem? Mas eles não entenderam, eles tinham véu. E os teólogos estão aí: não, é porque Elias foi para o céu, o homem tem que morrer, vindo depois disso o juízo, e ele vai morrer. Jesus: alô, igreja, Elias já veio. Veio ou não veio? Está escrito que ele veio, ou Elias vira? Elias já veio. Lucas capítulo 1, versículo 13 ao 17. Então, Lucas, disse-lhe porém o anjo, Zacarias, o sumo sacerdote, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, a quem darás o nome de João, João Batista, o profeta. 14, em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com seu nascimento. 15, pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. 16, e converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. 17, e irá diante do Senhor no Espírito e poder de Elias. E o Senhor descobre isso como? Coisando. Não passaremos pela grande tribulação. Não, não há tribulação para os gentios. Os gentios estão reinando em vida e estão perfeita vitória. Lucas capítulo... Marcos capítulo 13, versículo 19. Porque aqueles dias serão de tamanha tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo que Deus criou até agora, e nunca, jamais haverá. Haverá grande tribulação. Diga: nunca, jamais. Quando é que ela aconteceu? No ano 70. Aleluia.
Geraldo lindo de Jesus, que foi à queda, foi ao chão, acudiu teus cavaleiros e todos eles deu a mão. Responda uma pergunta. Responda-me uma pergunta. Eu não vou falar nesse assunto hoje, eu vou só aguçar. E as duas testemunhas, hein? Abre parênteses. Israel se tornou uma mulher prostituta, segundo a lei de Moisés em Deuteronômio. Para apedrejar e matar uma mulher era preciso duas. A primeira testemunha era a igreja perseguida. A segunda testemunha eram os mártires da grande perseguição. Pedro, Paulo, que foi decapitado. Por quê? Porque por causa da boca de duas ou três testemunhas, toda questão será resolvida. É difícil. Mas se complicam, dizendo que Elias vai vir, vai ser crucificado na praça, e que vai morrer, e que vai decapitar. Tu imagina, porque o Trump vai ser a besta que surgiu do mar, é porque o Papa Francisco, e diz até que é Geraldo. Diz que Geraldo é a besta. Ó, meu amado, se me chamar de besta, é meu aniversário, me respeite, pô. Quem Geraldo é a besta? A besta foi o imperador Vespasiano. Besta é a metáfora para um animal raivoso que espuma ódio. O imperador Vespasiano, quando tomou a cidade de Jerusalém e o templo pegou fogo através de um acidente, Vespasiano mandou recolher todos os denários, todas as moedas da época, e mandou cunhar uma moeda comemorativa. Atrás ele botou uma judia sentada com a inscrição "Capte a Judeia", e na frente da outra moeda ele botou o seu retrato, e obrigou a todo mundo naquela época, ninguém comprar e vender se não tivesse a moeda de Vespasiano na sua mão, e alguns tinham que estar laureado na sua testa. João, porque não podia falar claramente, disse: é a marca de um homem, é a besta, e ninguém pode comprar e vender. Os teólogos mentiram para a igreja durante séculos, dizendo que iam botar chip, ignorante no primeiro século, dizendo que ia botar chip. O mundo sem chip é um mundo quebrado. Hoje a tecnologia está a serviço de nós. Essa mensagem vai atingir Roma, Espanha, Canadá, Suécia, vai entrar dentro do sistema, vai balançar, vai sacudir, vai libertar os crentes. A igreja de Cristo é gloriosa, tem cabeça Jesus Cristo. Tem outra tribulação? Ele disse não. A tribulação é para esta geração, e ele disse que Deus criou até agora e nunca, jamais haverá. A igreja de Cristo está livre. Efésios capítulo 5, versículo de número 25, estamos terminando. É aniversário, meu amado. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. 26, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água do rio Guandu. Do rio lá de Niterói, nossos irmãos, aquele rio lá de Niterói. A igreja foi purificada por Cristo pela lavagem de água, pela palavra. 27, para apresentar a si mesmo, igreja desgraçada, igreja feiticeira, igreja gloriosa. Quem é igreja gloriosa aqui, diga aba, diga glória a Deus, diga glória a Deus, diga glória. gloriosa? Sabe? É uma igreja gloriosa. É uma igreja vencedora. É uma igreja que anda no Espírito. É uma igreja que tem convicções fortes. É uma igreja em que o cabeça não é o pastor presidente. É uma igreja que o cabeça não é o chefe da convenção. É uma igreja em quem a domina e quem a instrui não é o professor da escola dominical. A igreja gloriosa tem por cabeça Jesus Cristo, Rei de Reis, Senhor absoluto dos senhores. Ela está triunfante, ela está reinando em vida. A igreja está em perfeita vitória. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas a igreja do novo pacto é santa e sem defeito. Romanos 5,17. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça vão passar pela grande tribulação. Vai lutar com a besta. Vai lutar com a besta. Vai lutar com coisa ruim. Com sete flechas. Não dá. Quem recebe a abundância da graça, que é o que você está recebendo esta manhã, reinarão em vida. Não é na morte, não é no túmulo, não é no céu, é para reinar em vida. Quem recebe aí? Diga: eu estou reinando em vida e estou em perfeita vitória. Reinando em vida e em perfeita vitória. Reinando em vida e em perfeita vitória. Reinando em vida. Toma posse aí, meu amado. Toma posse aí, meu amado. Toma posse aí, meu amado. Disseram que tu eras miserável, que Jesus ia voltar e você ia ficar. E disseram que você estava desviado, que você tinha que entrar para dentro da igreja, comer pão puma, beber suco pérgola. É, sai de ré. Sai de ré. Quem recebe a abundância da graça, diz a revelação do Evangelho, está reinando em vida. Do ano 70 para cá, foi estabelecido o reino de Cristo, e a palavra não é mais a lei. Definitivamente no ano 70, o templo caiu, acabou definitivamente a era das trevas, acabou definitivamente o templo, acabou definitivamente o sacerdócio, e foi estabelecido o reino de Cristo, e nós somos a sua esposa, reinando em vida e em perfeita vitória. Efésios capítulo 2, versículo 4. Eu acho que eu vou morrer. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, Ele nos tirou, amado. Ele preservou a igreja do novo pacto. Os judeus escarneceram dele, humilharam ele. O dono da vida estava morrendo na mão dos judeus. Aquele que cura estava sendo ferido. Aquele que liberta o preso diante de Pilatos, o governador de toda a terra sendo humilhado pelo governador humano. Mas aquilo não ficaria assim. Ele disse: eu vou vir sobre as nuvens, isto é, juízo e justiça, que são a base do meu trono. Alguns não vão morrer até que eu volte, virão, serão testemunha, alguns serão mártires, outros sofrerão perseguições, entrariam nas sinagogas, mas a igreja do novo pacto, que estará debaixo do manto da graça de Deus, eu vou ter, eu serei rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou.
diz no versículo 5: e estando nós mortos em nossos delitos, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E depois ele diz no versículo 6: e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. A pergunta que eu faço é: a posição da igreja, que somos nós, não é a parede, a posição da igreja é onde? Assentado com Cristo. E como eu passaria por uma grande tribulação se a minha posição é assentado com Ele nos lugares celestiais? A minha posição nesta terra é de assentado. Assentado é estabelecido. Espiritualmente nós estamos estabelecidos no trono da graça de Deus, reinando em vida e em perfeita vitória. E no 7, para mostrar naquela geração, no ano 70, agora Paulo aponta para nós. Agora é para quem? Agora já não é mais naquela geração. Agora é graça, agora é evangelho do reino, agora é poder de Deus em nós, agora é trombeta clara, agora é um pacto de confissão. Agora ele diz, nos séculos vindouros, de Paulo para cá passou quantos séculos? 20, nos séculos vindouros, ele está mostrando a suprema riqueza da sua graça. Você recebe suprema riqueza? Você recebe? Você recebe? Agora não é nesta geração. Agora é para quem virá, neste século, no outro, no outro, no outro. Graça, suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. A hora, eu vou ler só esse versículo, vamos lá. Aí eu morro aqui. Efésios capítulo 1, olha que palavra linda: iluminado os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. 19, e qual a suprema grandeza do seu poder para com que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. 20, o qual exerceu Ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo sentar a sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. 22, e olha que coisa é isso aqui, meu amado, olha que coisa é esta palavra. Diz que Ele pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, Ele pegou tudo que está debaixo do pé dele e deu a quem? Ao Estado Islâmico. E deu ao Donald Trump. Todas as coisas que está debaixo do pé, Ele entregou a quem? Quem é a igreja de Cristo aqui? Diga: Abba, Pai! Receba tudo que Ele colocou debaixo dos teus pés. Receba poder, receba virtude, receba a tua família de volta, receba o teu ministério, receba paz, receba gozo, receba alegria, receba! Diz que Ele pegou todas as coisas, colocou debaixo dos teus pés, dos pés dele, e pegou tudo isso e disse: igreja, segura, que tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. E os crentes esperando a grande tribulação. E os crentes esperando a mulher que batalhava contra o serpente e o dragão. E ele dizendo: eu entreguei um poder a vocês, para que eu seja o cabeça da igreja. Eu entreguei o poder a vocês. E olha o que diz o versículo 23: o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Meu amado, o poder não está na Coreia. O poder não está no Estado Islâmico. O poder está na Igreja de Cristo. Há um poder sobrenatural operando em nós. Quando o teu entendimento abre, quando tu descobres que tu és um espírito com o Senhor, quando tu descobres que tu és templo do Espírito Santo, quando tu descobres que da tua boca, confessando em linha com a palavra, você pode todas as coisas, porque é Ele que te fortalece. Você tem direito sim de viver os melhores dias, você tem o direito de desfrutar do melhor. Sabe por quê? Porque tu és herança do Senhor, tu és povo de propriedade exclusiva de Deus. E eu termino com Hebreus 1:3. Coloca o versículo 1. Coloca o versículo 1, que ainda tenho 30 segundos. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias, nos falou sobre um homem falando balabaxúria. Como mais desse reggae não, meu irmão. Povo da Bahia, eu não como mais desse reggae não. Eu entrava num lugar aqui e vi um homem aqui falando em língua. Aí o outro traduzia. Deus está falando, não está falando não, é o espírito do engano. Quem fala em língua não fala homens, fala Deus. Se traduzir o que o homem está falando em língua, tem que traduzir o que ele está falando com Deus, não como se Deus estivesse falando com ele, porque neste pacto Deus nos fala pelo Filho, e o Filho está revelado em Paulo. Aqui não come desse reggae não, meu irmão. Nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Três, Ele, que é o resplendor da... mas o meu espírito se dobra. E a igreja o trata como um fracassado, que vai lutar contra um dragão, e que talvez, quem sabe, ele ganhe essa batalha do Armagedom, se o diabo não estiver muito furioso. O Espírito da Graça diz, ele é o resplendor da glória, ele é a expressão exata do seu ser, e ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Esta mesma palavra que não está longe de ti, está na tua boca, ela está no teu coração. Aonde está a palavra? Aonde está a palavra? Está na tua boca, está na tua boca, está na tua boca, está na tua boca. Recebe a palavra de poder, profetiza, confessa, libera. Está vendo essas potências aí? Está vendo o Iraque? Está vendo a Cisjordânia? Está vendo China? Está vendo os mísseis? São sustentados pela palavra do seu poder. Mas o Senhor tem fé para acreditar nisso? Meu amado, foi Ele que me deu o dom de fé. Esta palavra está na minha boca, está no meu coração. O poder não está no Estado Islâmico, o poder não está em Donald Trump, o poder não está na Coreia, o poder está na igreja que confessa a palavra do seu poder. Diz que depois dele ter feito a purificação dos pecados, Ele assentou-se à direita da majestade nas alturas. E só sentou lá depois que purificou a igreja do novo pacto. Diz que depois de ter feito a purificação do pecado, depois de lavar a igreja do novo pacto, depois de deixar você justificado, lavado, selado, revestido de Cristo, salvo, liberto, transformado e uma nova criatura, é que ele volta para o seu trono e diz: está consumado, a minha igreja está reinando em vida e em perfeita vitória. E se você recebe, diga Abba, diga Abba, diga Abba. Vamos ficar de pé.